الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دنتري وش مسائل لقادة جو زكاة يوكي مام شوكاني رحمه الله من سيونا سجير، ويجوز تعجيل الزكاة. إمام رحمه الله انسجيد فلادو مسألة كي امبورتانتي كون يسيرمش كي que é permitido a pessoa antecipar o pagamento do seu zakat. Isso quer dizer a pessoa antecipar o pagamento do seu zakat antes de completar um ano. Por exemplo, alguém tem dinheiro que ainda não completou um ano. Exemplo, fez 6 meses, 7 meses, e ele decide pagar o zakat de forma adiantada, como uma opção dele próprio. Tanto essa ação é algo que é permitido, a pessoa adiantar o pagamento do zakat antes de chegar o seu tempo. E os sábios mencionam de que isso é ainda mais recomendável, a pessoa pagar o zakat em adiantado, principalmente quando existe necessidade, as pessoas estão a passar por necessidade e precisam de ajuda. Se houver, por exemplo, uma calamidade em que, por exemplo, destruiu uma zona e as pessoas daquela zona estão sob necessidade, precisam de apoio. Ou, por exemplo, houve uma chama que queimou várias casas e colocou as pessoas no desespero. Essas e outras circunstâncias de necessidade tornam ainda mais recomendável a pessoa de antecipar o seu zakat como forma de ajudar a essas pessoas. Quer dizer que ele tira o seu zakat antes de chegar à data, em que o seu zakat torna-se obrigatório. E isso é algo que a pessoa é recompensado devido à sua boa intenção. Tanto se há uma calamidade e os muçulmanos estão em grande necessidade, os que têm condições, que são obrigados a pagar o zakat, podem antecipar o seu zakat e darem o zakat aos necessitados. E ele pode tirar o zakat, por exemplo, antecipado uma parte. Se a pessoa tinha, por exemplo, a pagar 250 do seu zakat, a pessoa tinha a pagar 250, por exemplo, dólares, 250, qualquer moeda, e ele antecipa, por exemplo, encontra alguém, um muçulmano, na aflição, e dá ele do seu zakat 100, por exemplo, 100 dólares, ou dá ele 150 dólares, de acordo com a necessidade da pessoa. Não há mal em a pessoa fazer isso. Portanto, enquanto houver uma necessidade, ou se a pessoa de forma voluntária decidir antecipar o pagamento do seu zakat, isso é algo que é permitido. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Muslim, disse: واما العباس فهي علي ومثلها. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foram para Abbas para levar o sadaqa e ele não deu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele, Abbas, já pagou o zakat antecipado, e bem como do ano que vem a seguir. Quer dizer que ele pagou zakat do ano corrente antes de terminar esse ano, e do ano que vem a seguir antes de chegar esse ano. Quer dizer que ele pagou zakat de 2 anos antecipados. Sendo assim, os sábios tomaram essa passagem como uma evidência de que é permitido a pessoa antecipar o pagamento de seu zakat antes de chegar o seu tempo. E como disse, principalmente se houver necessidade para tal, yani em casos de calamidades ou a pessoa encontrou um necessitado que yani está numa grande aflição e necessita de apoio, e a pessoa dá a ele o zaká ou uma parte do zaká. Portanto, isso é algo que é permitido, como vimos nessa narração. E os sábios mencionam um mas'alá que tem a ver com isso, que é se, por exemplo, a pessoa tirou o zaká antes de chegar o seu tempo. Yani, por exemplo, a pessoa tirou o zaká no sétimo mês, antes de o seu dinheiro completar um ano, yani 12 meses. Ele tirou o zaká no sétimo mês. Quando chegou, yani, quando completou um ano, o seu zaká diminuiu, ou ele ficou com metade daquilo que tinha. Quer dizer que diminuiu a ponto de ir abaixo do nisab. Quer dizer que o zaká, com base no dinheiro que ele tem, não é obrigatório a ele. Os sábios mencionaram de que esse tipo de casos, a pessoa era recompensada por aquilo que ele pagou de zaká, como o zaká antecipado, e isso é bom para ele. Isso é bom para ele. E os sábios mencionam que não convém a ele, ou não é permitido a ele, de pedir o dinheiro de volta. Yani, por exemplo, alguém tirou o zaká antes de chegar um ano, e quando completou um ano, o seu dinheiro ou o seu capital diminuiu abaixo do nisab. Ele é recompensado pelo zaká que deu, e não convém a ele de pedir o seu dinheiro de volta aos necessitados, ou aquele que ele deu, de que já não é obrigatório para mim o zaká, então vou tomar o dinheiro de volta. Portanto, isso não é permitido. Portanto, se a pessoa, por livre vontade, pagar o zaká antecipado, e quando chegar o tempo de dar o zaká próprio, ele já não tiver o dinheiro suficiente que ele obriga a pessoa a dar o zaká, então não convém a ele de pedir o dinheiro de volta. E, por outro lado, ele será recompensado por aquilo que ele deu como zaká, por aquilo que ele deu como zaká. O outro mas'ala que tem a ver com zaká é o que Imam Shaukani rahimahullah mencionou. Disse rahimahullah: وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ صَدَقَاتِ أَغْنِيَاءِ كُلَّ مَحَلِّ فِي فُقَرَائِهِمْ. Essa palavra de Imam Shaukani rahimahullah quer dizer que convém ao imam, yani ao governante, de dar o zaká que ele tomou dos ricos, yani das pessoas que têm possibilidades de dar o zaká. Yani, o rico de cada sítio, de cada localidade, deve tirar o seu zaká e dar isso para os pobres dessa localidade onde ele se encontra. Yani, quer dizer que o imam deve tirar, yani, o governante deve tirar o dinheiro que é zaká dos ricos numa determinada localidade e dar aos pobres dessa mesma localidade. Portanto, isso é sunna, de dar o zaká às pessoas da mesma localidade onde o zaká foi tirado. Quer dizer que, se por exemplo, alguém, yani um exemplo, alguém está em Meca e a pessoa atingiu o nisab que é obrigatório a pessoa dar o zaká. Taib. O zaká dessa pessoa que está em Meca deve ser distribuído para os pobres que estão em Meca. Então, esse é o significado das palavras de Imam Shaukani rahimahullah. E isso é sunnah, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou na narração, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, na narração yani comprida, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhava ou orientava Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu sobre o que ele deveria fazer quando chegar em Yemen. Dentre as coisas que ele disse sallallahu alaihi wasallam: "Fain hum ata'uka فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Muad, yani disse que Muad deveria chamar o povo de Yemen para o Shahadat la ilaha illallah, se eles aceitassem isso, então deveria chamar a eles para a oração. Se eles aceitassem isso, então deveria informar a eles, فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة. Yani se eles aceitarem a oração, então informa a eles que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu sobre eles o zaká, uma caridade. Tukhadhu min aghniyaihim, que é tomada, yani essa caridade é tomada dos ricos e é devolvida aos pobres. Faturaddu ala fuqaraihim, yani os pobres do sítio onde foi tirado o zaká. Tanto os sábios usaram esta narração como uma evidência de que o recomendável é que a pessoa tire o zaká no sítio onde a pessoa está. Yani, se a pessoa está numa cidade, então que tire o zaká para os pobres da cidade onde ele está. Se a pessoa está numa localidade, então a sunna é a pessoa tirar o zaká para os pobres dessa localidade. Portanto, isso aqui é mais também, yani, benéfico, pois se a pessoa vive numa localidade ou numa cidade onde existem pobres e a pessoa, yani, e as pessoas que têm condições tiram o zaká para alguém que está, ou para pessoas que estão distantes de outros sítios, isso é algo que irá de, yani, colocar descontentamento nos necessitados. Yani, como é que a ajuda que deveria ser feita a nós, que estamos na mesma cidade, é tomada para um outro local? Portanto, enquanto existir necessitado na sua localidade, o seu zaká deve permanecer nesse sítio. Os sábios mencionaram algumas exceções a esse, yani, a esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso de se não existir, por exemplo, pobres na zona onde a pessoa está, então a pessoa pode transferir o seu zaká para a zona mais próxima. Yani, por exemplo, se a pessoa está em Meca e não existe, vamos supor, não existe nenhum necessitado em Meca, então ele vai para a cidade mais próxima de Meca, como é o caso de Taif, e dá o seu zaká lá, e assim sucessivamente. E a pessoa vai para a cidade mais próxima de si, caso não exista na cidade onde ele está pessoas que necessitam. O outro caso aqui é o caso em que, yani, existem pobres onde a pessoa está, mas o dinheiro de zaká cobre os pobres que existem nessa localidade e resta o dinheiro. Nesse caso, esse dinheiro pode ser transferido, yani, pode ser dado aos pobres da localidade mais próxima. E iremos ver mais à frente, inshallah, de que o zaká não se tira de qualquer maneira. A pessoa só dar a alguém dinheiro e prontos. O zaká tem regras. Não se tira todo o dinheiro do zaká e entrega assim a um pobre. Existem regras. Olha esse, para esse pobre, será que tem, yani, o que dá para sobreviver durante um ano ou uma parte do ano? Se tiver uma parte, tiver um pouco, então completa-se o restante, aquilo que ele precisa para, yani, ter a sua, yani, a sua alimentação e o básico para completar um ano. Se ele não tiver nada, como é o caso do, yani, masakin, se não tiver o seu, yani, o básico para o seu dia a dia, aí dá-se a ele o suficiente para ele sobreviver um ano. Portanto, o zaká tem regras. Isso é algo, inshallah, que iremos ver mais para frente. Portanto, A base é que o zaká é dado na cidade ou no local onde se encontra a pessoa que tem o dinheiro de zaká. Quer dizer que o dinheiro de zaká não pode ser transferido para uma outra zona sem uma justa causa. Sem uma justa causa. E mencionamos o caso em que yani, existem poucos necessitados numa zona e a pessoa dá o zaká e resta o dinheiro. O restante pode ser transferido para a zona mais próxima. E outro caso em que os sábios deram exceção é se a pessoa tiver familiares distantes de onde a pessoa vive e são familiares que necessitam de ajuda, yani são familiares pobres, e também no que diz respeito ao termo pobre e rico é algo que iremos ver mais à frente. Como é que se diferencia isso na Sharia? O que não é o que a gente está habituado a ouvir, pobre e rico, nos nossos dias. Portanto, se a pessoa tiver um familiar necessitado, que necessita de apoio, yani, necessita de ajuda, a pessoa pode mandar o dinheiro de uma localidade para outra, por mais que seja distante, ou de um país para outro. Yani, a pessoa tem familiar, por exemplo, a pessoa está em Portugal, tem familiar no Brasil e necessitam de ajuda. Então a pessoa pode transferir o seu zaká de Portugal para o Brasil. E o mesmo, por exemplo, a pessoa tem familiares em Moçambique, pode transferir o seu yani, zaká de Portugal para Moçambique. E isso é algo bastante recomendável, a pessoa dar o zaká aos familiares. Os familiares são os que mais merecem o zaká do que as pessoas que não são familiares. Portanto, yani, o zaká, quando vai para um familiar, são duas boas ações que a pessoa fez. Primeiro, é a ajuda que ele deu de sadaqa, yani, do zaká. E a segunda é a ligação dos laços familiares. É a ligação dos laços familiares. Portanto, esses são alguns casos em que o zaká pode ser transferido para uma zona distante do local onde a pessoa que tem o dinheiro do zaká deve dar. Portanto, mais uma vez, o caso de familiares no zaká, eles têm mais precedência do que pessoas terceiras. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Was-sadaqatu 'ala dhil-qarabati thintan, sadaqatun wa sila." Como vê no Musnad de Imam Ahmed, a narração do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "As-sadaqa", yani a caridade para yani dar caridade a um familiar próximo, constitui duas boas ações. Sadaqa, yani caridade, wa sila, e ligação dos graus ou ligação dos laços familiares. Portanto, é recomendável a pessoa, antes de dar zaká, olhar para a sua família. Se tiver alguém que necessita de zaká, então o melhor é começar com ele e depois olhar para pessoas terceiras ou pessoas fora da família. Portanto, se a pessoa fazer isso, terá a recompensa da sadaka, yani do zaká, e também terá a recompensa por ligar os laços familiares. E também, dentre as masalas que mencionou Imam Jaqani, rahimahullah, é o que ele disse: وَيَبْرَوْ رَبُّ الْمَالِ بِدَفْعِهَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا. Yani, a pessoa fica livre da responsabilidade do zaká. Yani, a pessoa que possui dinheiro de zaká fica livre da responsabilidade quando ele paga isso, yani, o zaká, ao sultão, yani, ao governante muçulmano. Por mais que esse governante muçulmano seja opressor. Por mais que esse governante muçulmano seja opressor. Aqui não há o princípio que yani, outros possam ter de que yani, se o governante é opressor, eu não pago ele o zaká. O zaká, a base é que deve ser pago ao governante. O governante é que deve dirigir o dinheiro para os necessitados. Portanto, a base também é que o governante ele próprio é quem envia o que chama-se de al-jubat, que são as pessoas que recolhem o zakat. No sistema islâmico, o governante muçulmano deve ter pessoas que ele envia para colecionarem o zakat, para levarem o dinheiro de zakat. Isso é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia e os khulafa ar-rashidun faziam depois dele sallallahu alaihi wasallam. Tinham pessoas que eram responsáveis por levar o dinheiro de zakat. Iam nas pessoas, calculavam o que as pessoas deveriam dar de zakat e tomavam isso e levavam para o Bayt al-Mal e o governante que distribuía é que distribuía isso aos necessitados. Portanto, se a pessoa dar o zakat ao governante muçulmano, a pessoa está livre da responsabilidade do zakat. Se ele dá o zakat ou não dá, a pessoa está livre disso. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa cumpriu com a ordem que é pagar o zakat. O mesmo aplica-se se a pessoa, por exemplo, dar o dinheiro de zakat para alguém, para fazer chegar a um necessitado, e essa pessoa, esse intermediário, waiyadu billah, não fazer chegar isso, a pessoa está livre dessa ação. Aquele que deu o zakat cumpriu com a sua obrigação. Cumpriu com a sua obrigação. Se ele confiou essa pessoa de fazer chegar o dinheiro, então perante Allah subhanahu wa ta'ala, ele cumpriu com o que convém a ele, que é dar o zakat. Daí que também é recomendado, para os casos em que a pessoa dá zakat pessoalmente, a pessoa se dirigir até o necessitado e evitar colocar intermediários entre ele e os necessitados. No caso do governante, caso a pessoa esteja a viver num país muçulmano, onde o governante recolhe o dinheiro do zakat, então a pessoa fica livre do zakat quando a pessoa paga ao governante, quando a pessoa paga ao governante, por mais que seja esse governante opressor, por mais que seja opressor. Portanto, não temos o princípio dos kufar de que quando o governante é opressor, não fazemos chegar a ele aquilo que é o seu direito, que é recolher o dinheiro de zakat. Quanto ao fato dele pagar ou não, isso é perante ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Se não pagar, será julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala e encontrará o pecado disso. E a pessoa cumpriu com aquilo que lhe foi obrigado. E normalmente as pessoas que resistem a isso são os khawarij. Os ulama mencionam essa frase para chamar a atenção às pessoas de não se deixarem cair ao madhhab dos khawarij, que são aqueles que se rebelam contra os governantes. Portanto, a metodologia dos Ahlus Sunnah wal Jamaah é que o governante deve ser ouvido e obedecido, por mais que seja esse governante opressor, por mais que seja esse governante opressor. Se esse governante fazer a oração em congregação, ser o imã, como era feito antigamente, os governantes já que eram imãs, dirigiam as orações, é obrigatório a pessoa rezar por detrás dele, por mais que ele seja um opressor, ou injusto, ou pecador. Portanto, esses são alguns masaelos que têm a ver com o zakat, que Imam Shawkani rahimahullah mencionou. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.